Falando de Livros.
E para falar de livros, Jorge Fernando dos Santos, nosso belo-horizontino, que escreve para danar, como se diz por aí. Mas ele escreve muito e muito bem. A gente vai conversar hoje com Jorge sobre três livros: Reportagem Mortal, Alice no País da Natureza, As Cores do Mundo de Alice. Bom dia, Jorge!
Bom dia! Cês... É As Cores do Mundo de Lúcia.
De Lúcia, é verdade. Eu misturei as duas personagens aqui. Você escreve para danar, né, Jorge?
É, na falta de algo melhor para fazer, a gente escreve livros.
Mas escrever livro é uma coisa muito boa, apesar de dar muito trabalho também, né?
Dá muita dor de cabeça.
Não, dá
e
prazer.
E agora, com politicamente correto, dá mais dor de cabeça ainda, porque você tem que também ficar cercando, saber o que as pessoas vão interpretar do seu livro, porque às vezes dá umas polêmicas por aí.
É, né? Mas isso faz parte, eu acho. Eu acho que quando tem polêmica, as pessoas estão pensando e discutindo as questões, não é isso?
É, realmente.
Mais ou menos por aí. Quando eu comecei a ler o Reportagem Mortal, livro editado pela Saraiva, para os nossos ouvintes saberem onde encontrar, eu comecei a pensar, falei, uai, Jorge está contando, ele parou de fazer ficção e está contando as coisas de dentro de casa? E aí, claro, a gente entra numa história que é muito legal e que tem muito com a realidade que você vive, que você viveu de repórter, de jornalista, não é?
É, na verdade, Reportagem Mortal, ele foi escrito para a editora Ler já há algum tempo, para uma coleção de livros, novelas juvenis, mais policiais, né?
Sim.
Então, ele foi a minha primeira experiência. Esse personagem é um jornalista, ele vive aventuras, digamos, policialescas e acaba investigando coisas, escrevendo sobre isso também, porque ele também é um escritor. Então, é uma mistura do que eu vivo com o que os outros vivem, mas com a realidade brasileira. E esse livro agora, pela Saraiva, é uma reedição, revista ampliada e tal, das duas primeiras dali, né, que aí eu dei uma reescrita para mudar de editor.
Uhum.
E é baseado na crônica policial, porque no Brasil a política virou caso de polícia, né?
É verdade.
Então, essas duas coisas se misturam. Então, essa história envolvendo políticos com crime organizado.
Que é uma triste história, né? Quando a política vira caso de polícia, a gente está vivendo aí a Roriz, né?
É.
O caso Roriz que se estende,
vamos
dizer assim.
É, tal pai, tal filho, né?
É, muito triste isso, né?
É, decepcionante, né? Porque a política deveria ser uma coisa superior, né? E acaba sendo uma coisa inferior, uma coisa pequena, né? Uma coisa de interesses de grupos, interesses pessoais. Mas é o ser humano, né? Isso é no mundo inteiro, as pessoas acham que é só no Brasil. A diferença é que lá fora a justiça é mais rápida e pune os culpados, né?
Exatamente, porque o judiciário talvez seja mais isento, né?
Poderes se interferem menos, tem mais liberdade de poder lá fora.
É,
agora, a corrupção é inerente ao ser humano, quer dizer, todo mundo está sujeito a essas tentações da carne e do bolso.
Uhum. É verdade. Você sabe que o nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa para falar. Vamos passar para o outro livro. Então, olha, Reportagem Mortal, com quarta edição pela editora Saraiva, para quem quiser. É um romance policial e para jovens, mas eu acho que é para qualquer idade, porque a boa literatura é para qualquer idade, né, Jorge?
Exato. Eu procuro escrever livre, aí a editora que vai ver para qual idade que vai.
É, isso aí, a idade, para qual a editora direciona a idade que vai direcionar, mas eu acho que o bom texto é para todo mundo.
É.
Agora, Alice no País da Natureza, você faz uma mistura super legal, porque você pega lá Alice no País das Maravilhas, joga nesse caldeirão cultural brasileiro, mistura tempos e espaços, e você coloca os personagens representando o nosso povo brasileiro, né?
Uhum. Esse livro ele foi, na verdade, um embrião de uma peça teatral musical que nunca foi encenada, escrita há quase 20 anos. E eu resolvi depois reescrever essa peça. Mas aí quando eu comecei a reescrever, uma dificuldade que se tem de se encenar teatro, é uma arte muito cara, muito difícil, e o teatro está cada vez mais repetitivo, mais ligado à coisa de comédia e tal, eu vi que não fazia sentido eu reescrever um musical infantil para gaveta. E aí eu resolvi transformar num livro, e quem quiser que transforme depois em teatro. Ironicamente, até uma escola de São Paulo, os meninos acabaram escrevendo uma peça de teatro baseada no meu livro, encenando no colégio.
Você então, sabe que quando eu li, eu comecei a sentir esse lado dramático de teatro, assim.
Uhum, uhum.
Eu falei, gente, isso aqui... Porque os cenários mudam, e isso faz efeito. O teatro é isso, né? Com mudanças de cenários e tudo.
É, e foi a ideia de homenagear esses autores da minha infância, né, que é o Lewis Carroll e o Monteiro Lobato, e ao mesmo tempo trazer, né, personagens do folclore amazônico, na amazonense, né?
Sim.
A questão ambiental, a questão do...
Chico Mendes, que você coloca
Chico
bem.
Chico Mendes, né? A questão do madeireiro, né? Uhum. A própria questão dos garimpos clandestinos, enfim. É, foi uma... E a relação de família também, as fantasias de criança, né?
Claro.
Enfim, é um livro que eu me diverti muito escrevendo, né? E depois acho que está tendo uma carreira legal aí, a Paulo está divulgando e tal, tem muitas adoções, está dando um resultado muito positivo.
É, porque ele é um livro que você pode trabalhar em qualquer matéria escolar, vamos dizer assim, né?
É, ele é multidisciplinar.
Ele é multidisciplinar.
Tem geografia, tem folclore, tem religião, tem história, né?
Tem a própria literatura mesmo,
né? É, a própria literatura, a questão ambiental, né? A questão da indígena, né? Porque lá tem personagens indígenas, né?
Uhum.
E o folclore indígena da Amazônia. Que
os animais, você coloca a onça também.
É.
Que é uma personagem amiga da Alice até.
É o próprio brasilino, né?
Uhum.
Que é o pau-brasil que anda, que conversa, né?
O Saci, que tem uma versão um pouco diferente também. Muito legal. É muito legal.
E essa coisa da mulher na história também, né? Que a gente cita personagens, Anita Garibaldi, Maria Bonita e outros. A personagem feminina na história brasileira, né? Isso também está lá no pano de fundo, né?
É verdade. E a capa legal tem aqui o Guaraná e outras coisinhas da palmeira, os personagens.
É, a ilustração ficou linda, né?
Ficou muito bonito.
Muito bom.
A Issa.
É.
É, então, esse livro é Alice no País da Natureza, de Jorge Fernando dos Santos, com quem eu estou conversando, é editado pela Paulus, e tem aqui um... Leitura fluente, são normalmente para alunos dos últimos anos do ensino fundamental.
Sexto ano, por aí, o pessoal que já sabe ler direto, né?
É verdade.
Mas é muito divertido, acho que os adultos também vão gostar de ler.
Eu me diverti de passear nessas histórias todas, nesse espaço brasileiro tão bom.
É, e a minha Alice, ela é uma mistura da Alice com a Emília, né? Ela tem aquela reverência
exatamente
da Emília, né? Ela não xinga a Anastácia, não, mas ela tem reverência da Emília.
É, tem sim, tem mesmo. E As Cores do Mundo, de Lúcia, que é um livro belíssimo, belíssimo. Tem um trabalho de ilustração muito bonito da Nenise Nascimento, que também é da Paulus, editora Paulus. Que beleza, né? A gente começa a sentir os cheiros, os sabores das cores.
É justamente, a história é essa, é uma criança cega de nascença, e vai descobrir as cores pelos outros sentidos, né?
Uhum.
E a Denise captou bem a ideia, fez uma ilustração muito bonita, né? Esse livro demorou um pouco para ser publicado, ele foi muito elaborado, muito bem trabalhado, e ao mesmo tempo, eu mesmo fui descobrindo coisas enquanto escrevi o livro, e isso é interessante, quando o personagem surpreende o autor, né?
É verdade. E quem te inspirou, Jorge?
Olha, há muito tempo eu vi um filme que tinha uma moça cega, o rapaz namorava com ela, e um dia ela perguntou sobre a cor das nuvens, e eles falaram com ela das nuvens e tal. Ele pegou um algodão, deu para ela, ela apertou o algodão e ele falou, a nuvem é mais ou menos isso, e essa é a cor branca. É que ficou na minha cabeça.
Uhum.
Passaram vários anos assim, a minha mulher teve um problema de vista, perdeu uma vista com descolamento de retina mal diagnosticado, e aí eu fiquei sensibilizado com aquilo e tal, e comecei a imaginar, né, essa coisa da... E ela é muito ativa, trabalha com artesanato,
sim,
a cor para ela é fundamental nesse trabalho, né? E aí eu resolvi fazer a história desse drama, né? De uma menina cega descobrindo as cores, né?
Com o nome de Lúcia, né? Também, que já tem a variação de luz.
Lúcia, Luzia, Lutia, tudo vem de...
Uhum.
Né?
Essas jabuticabeiras são maravilhosas. Você sabe, eu sou apaixonada por jabuticabas, né? Fico completamente louca com jabuticabeiras, quando elas estão florindo.
Jabuticabeiras, né? Então é muito legal, né? E eu também tive muito isso, essa coisa da jabuticaba aqui de casa, que floriu e tal. Eu imaginei tudo isso a partir da minha jabuticabeira. A história começa na jabuticabeira, né? E termina na jabuticabeira, né?
Exatamente.
Tem um fruto bem brasileiro e bem mineiro.
Uhum. É um fruto, é uma árvore da Mata Atlântica, né? Nativo do Brasil. Que eu não sei
mistura se... o negro e o branco com muita sabedoria, né?
Muita delicadeza, né,
Jorge? Muita delicadeza, né? A flor é branca e é linda, aí vem a fruta que é negra e é linda e saborosa.
E deliciosa.
Aí vem o que é branco e lindo. Uhum. A jabuticabeira tem essa...
E o produto que fica numa cor vermelha maravilhosa, é, né? Não é vermelho.
Aquele doce, né? Aquela coisa. Então aí foi bacana, porque o jardim tem todas as cores, né? Então a partir daí eu comecei a imaginar essa menina apaixonada pelas cores, que ela não enxerga com os olhos, mas sente com os outros sentidos, percebe com o tato, com o olfato, com o paladar, né? Com o som, né? E isso também aguça, até estimula até os professores a fazer esse teste com as crianças, uhum. né, vendar os meninos na sala de aula, os meninos experimentar. Porque hoje o mundo é muito visual, né? Então tudo vem muito pelo olho, né?
E muito rápido, né?
Muito rápido e tal. E as pessoas, às vezes, não desenvolvem os outros sentidos, né? Perdem a sutileza dos outros sentidos. Né?
Uhum.
E o livro provoca isso um pouquinho aí.
Belíssimo. Esse é de tocar muito forte a emoção, esse livro.
E ele foi finalista do Prêmio João de Barro, né? Foi um livro interessante.
Aham. Uhum. Ele é muito interessante mesmo. Também editado pela Paulus, quem quiser isso. procurar nas livrarias, na editora Paulus. Jorge Fernando, muito obrigado por conversar com a gente. Quem quiser saber mais de você, tem o site, né? jorgefernandosantos.com.br. E você continua escrevendo, é só procurar nas livrarias, com certeza acha um livro seu. E isso. vai se deliciar
Os
com
sites
certeza.
Sites aí também, todos têm meus livros.
Uhum.
Submarino, Amazon, Americana, todos têm meus livros aí, todos os livros de todos os editores.
Isso é muito bom também, né, Jorge? A distribuição está sendo bem feita e bem trabalhada.
E esse ano já tem dois lançamentos prontos, né, para sair, uma reedição que já está sendo revista também, Como Escrever, e estou com um livro publicado, traduzido na Itália, a gente está batalhando para publicar lá também, que é o Palmeira Seca.
Sim, você vai, né, para lá?
Quando for lançar, eu pretendo ir fazer uma turnê pela Itália. Uhum. Mas ainda está, quer dizer, a tese de mestrado foi feita, a tradução foi feita, agora a professora e a autora da tradução estão procurando fundos e tal, porque com essa crise econômica na Europa, afetou um pouco o mercado editorial, então
Sim.
eles estão uhum. um pouco de dificuldade, mas acredito que sai lá no máximo em um ano ou dois, deve sair numa coleção lá de literatura brasileira, porque eu acho fundamental, né, que existisse assim, ajudas, planos e tal para divulgar a literatura brasileira lá fora,
claro,
porque a
claro.
Literatura lá de fora é muito divulgada aqui, né,
uhum.
e a nossa literatura é pouco divulgada lá fora, ao contrário da música, por exemplo, que encontra canais de divulgação muito bons na uhum. Europa, no Japão, nos Estados Unidos. A nossa literatura ainda é pouco conhecida lá fora.
Uhum.
E isso talvez se deva a essa falta de apoio de órgãos, de patrocínios, de faculdades, de governo, de Itamaraty, para divulgar a literatura brasileira lá fora. Eles conhecem lá Paulo Coelho, Jorge Amado e Chico Xavier. Eles não conhecem mais nada da literatura brasileira, nem os clássicos.
E um né? pouquinho de Guimarães Rosa, né?
Muito pouco.
Muito pouco.
Porque uhum. é complicadíssimo traduzir Guimarães. Conhece mais na Itália e na Alemanha, né? Mas no restante do mundo também não conhece, não. Há muito folclore nessa história. Conhece dentro das universidades, mas nas livrarias ninguém entende, ninguém sabe quem é.
É verdade. E aqui a gente vê a lista de best-seller, é só estrangeiro.
É estrangeiro, né? As listas dos mais vendidos é estrangeiro. Então a gente é literariamente colonizado até hoje e não conseguimos exportar nossa boa literatura. Isso é uma pena.
E nós temos...
a literatura infantil juvenil, que é muito rica, né?
Sim, nós temos muitos bons nomes, inclusive você. Não
muito
é?
Obrigado.
É verdade. Seus textos estão muito bons, seus livros estão muito bem produzidos também. Então, assim, é bom quando a gente pega nas mãos um livro bonito, bem feito e que toca emoção, toca o raciocínio, a gente viaja também. Eu acho que literatura não tem só que dar recado, tem que fazer... Né? Tem que fazer viajar.
É, a literatura é entretenimento, é cultura, é uma série de valores que ela traz, né?
Uhum.
Mas o fundamental é que eu sou um contador de histórias, eu me divirto contando histórias. Eu acho que a função da literatura, eu costumo dizer isso, o grande barato da literatura, da poesia, não serve para nada. Quer dizer, a gente vive numa sociedade tão utilitária, e eu acho que a estética, ela não tem que ser utilitária. Um quadro do Picasso, ele não tem que dizer nada, ele é bonito por si só.
Uhum.
Então, um livro bem escrito, uma música bem feita, um filme bem feito, é uma obra de arte.
É o que basta.
A função dele é espiritual, né? Uhum. Não tem que ser uma coisa... Igual quando eu chego nesse... Qual a mensagem que você quis passar? Eu não quis passar mensagem nenhuma, eu quero contar minhas histórias. Cada um que tire a mensagem que quiser, né? Isso é muito limitador ficar buscando mensagem. É uma maneira muito errada de trabalhar o livro,
uhum.
né? O livro tem que estimular a imaginação e estimular, inclusive, escritores. As pessoas todas podem escrever, podem se expressar de alguma maneira.
Sim.
Né?
Sim.
Todo mundo gosta de uma roda de conversa no beco, no fogão de lenha. Isso é inerente ao ser humano contar história.
Isso é primitivo, né? O tempo da fogueirinha lá.
Exato.
quando o homem ainda se reunia em volta da fogueira.
É, hoje se reúne em volta do Big Brother da televisão e não fala nada um com o outro.
É. Ai, que triste, Jorge. Não, temos livros e temos...
As histórias vêm prontas.
Temos livros e temos bons escritores, ainda bem, é o que nos salva.
Falta bons leitores.
A gente está conquistando, com o tempo.
Isso.
Jorge Fernando Santos, muito obrigado por conversar de novo com a gente aqui.
Eu que agradeço.
E para falar desses livros tão lindos. Obrigada.
Obrigado de novo por tudo, tá?
Grande abraço.
Outro, beijão, bom
beijão,
dia.
Beijão, bom dia. Conversei com Jorge Fernando Santos, amigo aqui de Belo Horizonte, grande escritor principalmente. É isso, literatura não serve para nada, mas faz uma falta, né, Jorge?
Falando de livros.